Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
Cinco horas e dois minutos em João Pessoa, 5:02 na Paraíba. Boa tarde para você que está sintonizado aqui na Band News FM Manaíra. Começa agora o Band News Manaíra, segunda edição, onde eu e Aline Guedes, nós vamos trazer as principais informações locais do nosso estado. Nesse jornal de uma hora, com três blocos de muita informação para você ouvinte, e pode participar com a gente também pelo 991-11-9207, 991-11-9207. Comigo estará Aline Guedes no canal Híbrido 2 aqui da Band News, trazendo também outras informações junto comigo. Boa tarde, Aline.
Boa tarde, Oscar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui na 103.3 FM. Vamos embora.
Vamos embora. 5:03. O presidente da Câmara Municipal de João Pessoa toma posse como prefeito em exercício. Dion Dowsley, do Avante, participou hoje de manhã da transmissão de cargo com o prefeito Cícero Lucena. Ele falou que durante os próximos dois dias vai manter o ritmo acelerado adotado pela prefeitura. Cícero vai viajar para dois compromissos internacionais. Um deles é a COP26 na Escócia e o outro é uma exposição de cidades inteligentes em Barcelona, na Espanha. Dinho vai ficar no cargo até a próxima quinta-feira, quando o vice-prefeito Léo Bezerra volta de compromissos em Brasília.
Três municípios vão representar a Paraíba na edição nacional do Prêmio Band Cidades Excelentes. A entrega da premiação aconteceu hoje pela manhã no Holanda Prime Shopping. João Pessoa venceu a concorrência na categoria geral para cidades com mais de 100 mil habitantes, Cabedelo na categoria até 100 mil e Isabelê na categoria até 30 mil habitantes. Além dos três municípios, as cidades de Campina Grande, Patos, Guarabira, Coxichola, São Mamede, Várzea, Aguiar, Mamanguape, São José do Sabugi e Monteiro conseguiram vencer a etapa estadual da premiação. O objetivo da ação é incentivar as prefeituras a melhorarem a gestão pública usando como pilares eficiência fiscal e transparência, saúde e bem-estar, desenvolvimento socioeconômico e ordem pública, educação e infraestrutura e mobilidade urbana. O Prêmio Band Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes de Comunicação e do Instituto Áquila. E aqui na Paraíba teve a organização da Rádio Band News FM Manaíra e da TV Band Manaíra.
O governo divulga o resultado final do concurso da paraestatal PB Saúde. A lista com os classificados inclui as notas para os cargos de fase única e a nota de títulos e classificação prévia para vagas do ensino superior. Entre os cargos cujo resultado já é o final, sem possibilidade de novos recursos, está o de técnico de enfermagem, que teve quase 4 mil inscritos, o maior número em todo o concurso. O resultado pode ser consultado no site www.pbsaude.pb.gov.br ou somente pbsaude.pb.gov.br ou no site da banca organizadora, vunesp.com.br. vunesp.com.br.
Morre no Hospital de Trauma de João Pessoa a idosa de 85 anos que estava na ambulância de Patos, que capotou hoje na BR-230 em Santa Rita. Ela viajava com o motorista da ambulância e mais dois acompanhantes para fazer um tratamento no Hospital Napoleão Laureano. O condutor teria sobrado em uma curva, entrado em um acostamento e capotado.
O presidente Jair Bolsonaro anuncia para o primeiro trimestre do ano que vem a conclusão das obras da triplicação da BR-230 até o viaduto de Manaíra. A obra conduzida pelo Exército cobre um trecho de 8 quilômetros e ainda inclui a construção de 4 viadutos e vias marginais, conforme o presidente. A triplicação foi iniciada em 2017. As obras chegaram a ser paralisadas e o Departamento Nacional de Infraestrutura no Trânsito chegou a afirmar que não teria recursos para concluí-las. Esportes, Aline.
O Souza entra em campo logo mais, às 8:30 da noite, e vai enfrentar o ABC de Natal pela volta das eliminatórias da Copa do Nordeste. O jogo acontece no estádio Frasqueirão, em Natal. Na ida, o Dinossauro abriu 3-0 e agora pode perder por 2 gols de diferença para se classificar para a fase de grupos. O volante Romeu poderá entrar em campo depois de uma correção na súmula do jogo contra o Asa, que retirou a suspensão dele. Por outro lado, o lateral esquerdo Wesley pode não entrar em campo por dores musculares e o meia Juninho Paraíba é desfalque certo.
Band News, tempo.
sol já se pôs aqui na capital paraibana, nesse momento 5 horas e 7 minutos em João Pessoa. A previsão é que à noite o tempo fica firme, ou seja, não deve chover em João Pessoa, infelizmente, para a tristeza de quem está reclamando do calor, não deve chover em João Pessoa durante a noite desta terça-feira, 9 de novembro de 2021. Durante todo o dia, permaneceu sol com algumas nuvens e uma chuva passageira que ninguém viu em João Pessoa. Só a Climatempo trouxe essa previsão. A temperatura chegou na mínima de 24 graus, uma mínima para 24 graus à noite em João Pessoa é muito quente. E a máxima chegou a 31 graus na capital paraibana. E nesse momento, agora em João Pessoa, a temperatura está na casa dos 29 graus. Aline, em Campina Grande, o povo está um pouco mais aquecido do que a gente ou está quente também, assim como João Pessoa?
Não, está um mormaço grande, Oscar, porque hoje algumas precipitações foram registradas pontuais, rápidas, em Campina Grande, uma chuvinha rápida, deixou o tempo parcialmente nublado, mas a máxima chegou aos 32 graus hoje, maior inclusive do que João Pessoa, então está muito quente. Nesse fim de tarde, os termômetros ainda marcam 28 graus, O refrescante mesmo, o tempo mais ameno, deve chegar à noite, com a mínima de 19 graus, mas não deve chover.
Ele está por aqui e o assunto requer a participação dele aqui ainda na Band News, Yuri Queiroga. Yuri, todo ano, quando um time é eliminado de uma competição, sai aquele velho texto, né?
Divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava.
Pois bem, um ouvinte nosso aqui mandou o texto pra gente, ele é torcedor do Belo também. Ele botou o seguinte: vocês têm informações dessa barbaridade esportiva? Tem que se tomar uma providência. Se for provado, cadeia nesses miseráveis, que será muito pouco, merecia uma boa surra.
Pois, deixa eu dizer, eu tenho notícia disso.
Certo.
É meme.
Nunca passou de um meme, né?
É meme. Quem não lembra, lá na década... Pro 98 mesmo. Os que estão mais ligados vão lembrar de um cara, de um pseudônimo chamado Gunter Schweitzer.
Uhum.
Que escreveu, ou teria escrito, nesses mesmos termos, um suposto e-mail... dizendo que o Brasil teria vendido a final da Copa de 98. Esse eu digo que é um dos primeiros memes relacionados a esporte que se tem notícia.
Uhum.
E o texto é o mesmo, você só muda os players. Você
Exatamente.
Só muda os nomes.
Para o ouvinte que está sintonizado, é um texto que começa assim.
É uma corrente de zap zap.
Eliminação do Botafogo, divulgado o escândalo que todo mundo suspeitava. Talvez isso explique a razão do jogador Marcos Aurélio ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu em Itu, ficariam enojadas. Isso quem disse foi Marcos Aurélio.
Ronaldo.
Nenê do Vasco já disse, Ronaldo já disse. Davi Luiz, naquele fatídico 7-1, disse muito em 2014 aqui no Brasil, nas correntes do WhatsApp. Então isso não passa de uma fake news, uma brincadeirinha,
isso, na verdade, não é nem fake news, isso é meme.
Exatamente.
Isso é meme, isso é um meme. Que vem desde 98. Começou por e-mail e hoje virou corrente de WhatsApp.
Aí no final tem a seguinte frase: repassem essa informação para mostrarmos ao mundo a nojeira que ronda o mundo do futebol. Aí todo mundo vai e encaminha para o grupo da família. O grupo da família encaminha para todo mundo, enfim.
Exatamente. Agora sim, a gente leva para o humor, assim, mas infelizmente ainda tem...
Fake news, primeiramente, mata... Isso. E depois desinforma.
Isso.
Ou, independente da posição das palavras.
A gente leva pro humor porque isso já é um meme velho conhecido nosso.
Exatamente.
Mas, infelizmente, tem pessoas que ainda acreditam. E por isso, sim, tem que ser colocado como fake news. Então, uma coisa é você... Uma coisa é o meme, outra coisa é isso se tornar, começar a ganhar uma proporção que não deve.
Imagina se o pessoal vai lá no perfil de Marcos Aurélio, encontra Marcos Aurélio na rua.
E vai tirar satisfação.
Marcos Aurélio vai tirar satisfação, exatamente. Pode tornar uma coisa um pouco mais complicada.
Pois é, na verdade é um dos mais antigos, diria assim, uma das mais antigas correntes falsas. Né? Aquele
Vamos
abraço.
Lá. Valeu, Yuri. Falar sobre trânsito agora, tem participação de ouvinte aqui.
caminho.
Boa tarde, pessoal da Band News. Só para informar, acidente na BR em frente à Universidade Federal da Paraíba. O acidente é sentido Bahia, mas tem trânsito dos dois lados, beleza? Muito obrigado aí, bom trabalho a todos.
Valeu, Luiz, obrigado pela sua participação. Outro ouvinte participando junto com a gente, eu acredito que seja a mesma informação que ele mandou uma foto aqui do trânsito na BR sentido Bahia. Ele também mandou um áudio aqui, ainda falando sobre esse acidente.
BR aqui travada aqui na altura do viaduto, vindo do trauma sentido Pedro II. Trânsito intenso aqui, beleza?
Valeu, obrigado pela sua informação também. Pois é, aconteceu um acidente na BR-230 sentido Bahia. Os ouvintes trouxeram informação aqui pra gente. E vocês podem continuar mandando mensagem para a gente aqui. O nosso WhatsApp é o 99111-9207. 99111-9207. Foi um acidente envolvendo uma moto. Outro ouvinte nosso mandou a mensagem aqui, mandou um vídeo para a gente de uma pessoa sendo socorrida. Uma moto no chão, praticamente destruída, e uma pessoa sendo socorrida. E já tem agentes da PRF no local fazendo aí essa ocorrência, atendendo a essa ocorrência. 5h13 agora, você ouvinte, participa conosco. 99111-9207, esse é o nosso WhatsApp da Band News. Vamos dar prosseguimento ao nosso jornal, porque a Band News FM Manaíra e a TV Manaíra entregaram hoje o prêmio Band Cidades Excelentes a gestores de 13 municípios do estado. Quem traz as informações para a gente é a nossa repórter e locutora também e apresentadora, Aline Guedes.
A Rádio Band News FM e a TV Manaíra reuniram prefeitos de cidades paraibanas que foram contemplados pelo prêmio Band Cidades Excelentes, criado pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação e pelo Instituto Áquila. A entrega da premiação para os 13 representantes de municípios foi realizada na manhã desta terça-feira no Holandas Prime Shopping Residence, em João Pessoa. Após assistirem um vídeo com as informações do prêmio, cada representante dos municípios foi chamado para receber o certificado de cidade excelente, começando pela secretária de Finanças de São Mamé, de Maria da Conceição.
Um orgulho para a nossa gestão, para a nossa cidade, para os cidadãos de São Mamé, saber que a gestão trabalha com eficiência fiscal, que foi o nosso prêmio, foi eficiência fiscal e transparência. Como temos essa responsabilidade, procuramos exercer com todo empenho para o desenvolvimento da cidade e a responsabilidade.
Em seguida, o secretário de Educação de Campina Grande, Asfora Neto, representou o prefeito Bruno Cunha Lima.
Olha, é um motivo de muita alegria, especialmente no tocante à educação. Dada a relevância que a educação possui para o desenvolvimento da sociedade, é o que representa principalmente para o futuro, uma vez que a educação, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a cimento com maior poder de transformação de uma realidade, e a gente fica muito contente.
O prefeito de São José do Sabugi, segundo domicílio, foi anunciado em seguida para receber a premiação.
Uma alegria de poder estar aqui hoje recebendo o primeiro lugar como a cidade que mais se investiu em infraestrutura no estado da Paraíba, cidades até 30 mil habitantes. Então, para mim, uma satisfação e esse incentivo da Bandeirante de fazer com que os gestores possam se comprometer cada vez mais para que possa realizar cada vez uma gestão que possa chegar de fato à população.
O prefeito Nelson Honorato esteve também no encontro para receber a premiação do município de Cochichola.
Queria cumprimentar e parabenizar todo o Grupo Band pela iniciativa, porque é um incentivo para todos os gestores em tempos difíceis. E é um sentimento de alegria, de satisfação e, ao mesmo tempo, de vermos que estamos no caminho certo, né?
Outra cidade excelente foi Monteiro, e a prefeita Ana Lorena recebeu o prêmio.
O sentimento é de muita felicidade, orgulho da nossa equipe, do nosso povo, e sentimento de que estamos no caminho certo, que vale a pena o esforço, o trabalho, a dedicação, a união de todos.
A capital do sertão também foi laureada. O prefeito de Patos, Nabor Vanderlei, recebeu o certificado de cidade excelente.
Parabenizar a TV Manaíra, a Band News, por essa iniciativa, o Instituto Áquila também, por essa iniciativa importante para incentivar nós gestores a trabalharmos cada vez mais. E para mim é um sentimento de responsabilidade muito grande.
Mamanguape foi outro município que se destacou e a prefeita Maria Eunice que recebeu o prêmio.
Numa época em que os políticos estão tão desacreditados, né? Que a gestão pública está tão em descrédito,
pela população e a gente saber que está fazendo um bom trabalho no nosso município, ser avaliado pelo grupo como a banda, um grupo sério, e que quero parabenizar todos vocês, né, pela criação do Bando Cidades Excelentes. E que só nos estimula, né?
Em seguida, o prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, recebeu a premiação.
É um sentimento de responsabilidade. E esse prêmio, ele não é do gestor. Esse prêmio é da cidade de Guarabira, é dos colaboradores. Todos os meus secretários têm participação nesse prêmio. É uma gestão onde todos nós trabalhamos em prol do melhor da nossa cidade.
O município de Isabelê também se destacou na Paraíba e foi selecionado para a etapa nacional do Prêmio Bando Cidades Excelentes. Quem esteve no evento foi o prefeito Dalisson Neves.
Um motivo de muito orgulho, de muita felicidade. A gente, de uma cidade tão pequena, né, no Cariri paraibano, ficar entre os 13, a gente ficou muito feliz e um orgulho muito grande. A gente saber que está no caminho certo e continuará no rumo certo, né, na nossa cidade.
O prefeito de Cabedelo, Vitor Hugo, recebeu o prêmio e comemorou que a cidade esteja avançando para a última fase do Bando Cidades Excelentes.
Eu estou muito feliz, a cidade de Cabedelo ganhou esse ano o prêmio geral estadual e vamos agora concorrer em busca do prêmio nacional. Em alguns pilares nós somos vencedores aqui no estado e fomos vencedor do geral, prêmio geral. Então, eu queria agradecer a toda a minha equipe, de secretários, servidores, a meu vice Bercinho, que está aqui presente, mas enfim, a todos vocês que participaram com a gente dessa evolução da cidade de Cabedelo.
E por fim, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, recebeu os certificados. A capital premiada na etapa estadual agora segue para a disputa nacional junto com Zabelê e Cabedelo.
Essa iniciativa da Band, que sem dúvida nenhuma marcará a história para que cada vez mais os gestores busquem a eficiência, busquem a transparência, busquem a solidariedade, busquem a humanização das suas gestões, sempre com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos habitantes da nossa cidade. Então, eu quero parabenizar todos os prefeitos, aqueles que não tiveram a oportunidade de participar, que se preparem para participar nos novos prêmios, porque é gratificante você ver o seu trabalho reconhecido.
O Prêmio Bando Cidades Excelentes é uma iniciativa do Grupo Bandeirantes com apoio das afiliadas TV Manaíra e Rádio Band News FM Manaíra. De acordo com o superintendente da Rádio e TV, Fábio Albuquerque, o prêmio é um reconhecimento às cidades brasileiras que oferecem serviços públicos de qualidade.
Um prêmio muito importante que visa reconhecer as iniciativas de gestão pública no nosso estado. É reconhecer, valorizar essas iniciativas que são tão importantes para o desenvolvimento das cidades. Então nós temos aqui ideias e ações já implementadas pelas prefeituras que só mostram o quanto as cidades com a gestão inteligente, né, e eficaz podem trazer excelentes resultados para os munícipes.
Parceiros da Rádio Band News FM e da TV Manaíra, os diretores do grupo N Holanda, Raquel e Alisson Holanda, aplaudiram a iniciativa do Prêmio Band Cidades Excelentes.
Nós ficamos realmente muito felizes de estar vendo o desenvolvimento dessas cidades, a gestão que está em boas mãos. Nós ficamos realmente assim felizes de entender que a nossa Paraíba está caminhando para um caminho certo.
Fiquei muito feliz de conhecer alguns trabalhos dos prefeitos que fizeram com muita excelência o cuidado com o erário público, investindo na Paraíba, trazendo para João Pessoa e outras regiões o destaque a nível nacional nessa concorrência, né? Representando a Paraíba nessa premiação nacional. A gente torce para que João Pessoa e regiões sejam destacadas e que seja também bem gerido, bem governado pelos gestores que aqui estão representados nessa premiação.
O reconhecimento nacional será realizado em Brasília no dia 28 de novembro com os representantes de todos os estados do país. Da tarde, 21 minutos. A partir de hoje, o presidente da Câmara Municipal de João Pessoa, Dinho Dauslen, assume interinamente a prefeitura da capital paraibana. Durante 10 dias, o prefeito Cícero Lucena vai participar de dois eventos internacionais na Europa. O primeiro é a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que vai acontecer em Glasgow, na Escócia, e em seguida a Smart City Expo em Barcelona, na Espanha. Durante a transmissão do cargo, em uma cerimônia que aconteceu hoje pela manhã no Paço Municipal, Cícero destacou a confiança que tem em passar o comando da capital para o vereador Dinho.
Todos os nossos projetos que encaminhamos para a Câmara foi de pronto atendido, quase que na sua totalidade, por unanimidade. Então, eu acho que isso é que se constrói a harmonia entre os poderes, trabalhar junto, um único objetivo, melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Estamos indo para a COP26, participar do debate do aquecimento global, da descarbonização do planeta, e João Pessoa está fazendo a sua parte. Da mesma forma, estamos indo a Barcelona, onde teremos um encontro da Smart City, das cidades inteligentes. E em Madrid nós vamos ter dois encontros importantes. Primeiro, a possibilidade da retomada da parceria da oficina escola de restauração do nosso centro histórico, com a nova visão de antiguidade com modernidade e habitação.
Dinho vai permanecer como prefeito em exercício até a próxima quinta-feira, data em que o vice-prefeito Léo Bezerra vai retornar de uma viagem que fez a Brasília. Na cerimônia, Dinho Downsley afirmou que vai trabalhar para manter o ritmo acelerado de ações realizadas pelo prefeito.
Primeiro é dar continuidade ao governo de Cícero Lucena, dando celeridade com os seus secretários, avançando. O prefeito Cícero é uma pessoa muito ativa na parte administrativa e a gente vai ter que acompanhar o ritmo. São por poucos dias, mas eu espero, com sabedoria e com a ajuda dos auxiliares dele, dar continuidade a esse governo. É uma forma do Legislativo ser prestigiado pelo Executivo. Demonstra a união, a força do Executivo com o Legislativo. É o prestígio dos vereadores, com eu presidindo aquela casa de Napoleão Laureano, está conduzindo por alguns dias o Executivo. Demonstra a harmonia entre os poderes.
Durante esse período, a vereadora Elisa Virgínia fica à frente da presidência da Câmara Municipal de João Pessoa, sendo a primeira mulher na história a assumir a função.
Agora são 5 horas e 24 minutos em ponto em João Pessoa. Já já voltamos com mais informações no Band News Manaíra, segunda edição.
Estamos de volta às 5 da tarde, 26 minutos. Não haverá festa de Ano Novo organizada pela Prefeitura na cidade de Cabedelo. O prefeito Vitor Hugo diz que tanto o Réveillon quanto a comemoração do aniversário do município, que acontece no dia 12, estão cancelados. O motivo alegado foi a precaução em evitar o aumento da transmissão do coronavírus. Em conversa com a reportagem da Band News FM Manaíra, Vitor Hugo ainda adiantou que as aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas ainda este ano.
Prefeito de Guarabira, Marcos Diogo, no entanto, confirma a realização da Festa da Luz para 2022. A programação será anunciada em um evento logo mais às 8 da noite. A declaração de Diogo foi durante a entrega do prêmio Band Cidades Excelentes, hoje pela manhã no HP Shopping, em João Pessoa. Ele não adiantou quais serão as atrações, mas a gente apelou, viu? Cláudia Carvalho apelou para ele trazer as atrações em primeira mão, mas Marcos Diogo disse que fez uma promessa ao pessoal, disse que não iria adiantar. Ele disse que essa volta da festa serve para acelerar a retomada econômica e turística da cidade. A Festa da Luz é considerada a maior festa de padroeiros do Nordeste.
O secretário de Planejamento de João Pessoa, José William, diz que o projeto de engorda da faixa de areia será feito com base em estudos técnicos. Segundo ele, a parceria com a UFPB, assinada no fim do mês passado, vai permitir a condução segura das obras. O projeto é semelhante ao apresentado em cidades como Natal, no Rio Grande do Norte, e em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Especialistas como o professor de Ecologia da UFPB, Jorge Miranda, apontam que o alargamento da faixa de areia pode causar a perda da qualidade da água e dos recifes costeiros.
E a gente também acompanha, Aline, o que está acontecendo lá em Balneário Camboriú, não é isso? Tem aparecido diversas espécies de tubarões, de baleias, enfim, até de golfinhos, tartarugas por lá. Isso porque com o alargamento da areia, o que era a beira-mar virou fundo do mar, não é isso? Aí por isso que tem aparecido essas espécies por lá e também há essa preocupação para aqui, para a capital paraibana. Agora aqui em João Pessoa já é mais complicado porque isso pode causar perda da qualidade da água e também dos recifes costeiros que há aqui na orla da capital paraibana. A cantora Marisa Monte anuncia que João Pessoa vai receber um dos shows da turnê do novo álbum Portas. A apresentação deve acontecer no dia 28 de abril do ano que vem, no Teatro Pedra do Reino. Além de João Pessoa, haverá shows em Natal e Recife. A turnê começa no Rio de Janeiro e terá passagens por São Paulo e Belo Horizonte, além de apresentações na América Latina, nos Estados Unidos e também na Europa. Esportes, Aline.
A CBF marca para quinta da semana que vem o jogo de volta das eliminatórias da Copa do Nordeste entre Vitória e Botafogo. O jogo seria na próxima terça, mas foi adiado por causa dos jogos do time baiano na Série B do Brasileirão. A partida continua com horário e local inalterado. Será às 9h30 da noite no estádio Barradão, em Salvador. No jogo de ida, as duas equipes empataram por 1-1. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis e quem ganhar no tempo normal garante a vaga na fase de grupos do Nordestão em 2022.
Seu caminho.
Temos aí informação do trânsito agora, que vão começar a chegar com a CEMOB, assim que forem divulgadas, vamos trazer aqui na Band News. Mas outro ouvinte, Daniel, mandou uma mensagem para a gente falando sobre o trânsito. Vamos acompanhar.
BR-230, sentido Cabedelo, João Pessoa, por mediações ali da alça da Dom Pedro II. O trânsito está naquele modelo. Band News, a cada segundo, tudo pode mudar.
É, o Daniel fez uma locução publicitária para trazer informação do trânsito em João Pessoa. Obrigado, Daniel, pela sua participação e pela sua mensagem também. A CEMOB nos informa que há um trânsito moderado e constante na Avenida Cruz das Armas, nos dois sentidos. Isso por conta desse horário, né? 5h30, o pessoal está voltando para casa, voltando para o trabalho, voltando do trabalho para casa, enfim. Mas temos mais mensagens aqui. Flávio Santana, lá de Cabedelo, participando junto conosco.
Oscar, Aline, boa tarde, aqui é o Flávio de Cabedelo. Mais uma vez aqui eu vou insistir na denúncia. Eu gostaria que vocês me indicassem quem é que resolve esse problema. O residencial, que é um prédio Amarante, que fica na praia do Portal do Poço, eles já foram notificados, agora não sei se foi pela prefeitura, se foi pelo Ministério Público. Eles invadiram uma grande parte de areia da praia, impossibilitando que as pessoas passassem, caminhassem, trafegassem por aquele local público. Né? Eles retiraram a cerca que eles tinham, né, que era de tijolo e madeira, mas agora eles colocaram um arame farpado, onde várias crianças estão se machucando no decorrer do final de semana. Ou seja, eles cercaram novamente uma área que não é deles. Repetindo, é o residencial Amarante, na Praia do Poço, do Portal do Poço. Um abraço e, seguindo, tudo pode mudar.
Valeu, Flávio. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado pela sua mensagem também. Já já vamos trazer outras informações dos nossos ouvintes aqui na Band News. E vai ter Festa da Luz. Eu sei que não vai ter o Réveillon em Cabedelo, mas em fevereiro, como costumeiramente acontece por conta da Festa da Padroeira em Guarabira, a Prefeitura de Guarabira lança hoje, daqui às 14h30, a programação oficial da tradicional Festa da Luz em comemoração ao Dia da Padroeira da cidade. O evento de lançamento será realizado na Maison de Mel Laguna, isso às 20h. De acordo com o prefeito da cidade, Marcos Diogo, o objetivo é agilizar a retomada econômica da cidade e das atrações turísticas para 2022.
É o lançamento, sabe, da retomada da economia. É o lançamento da retomada da esperança para que nós tenhamos, né, nós possamos voltar ao normal. A pandemia está aí, existe, mas a pandemia vai conviver conosco durante muito tempo. Mas nós temos que saber conviver e nós temos que dar um primeiro passo. Temos que sair dessa letargia. Com todo o respeito, com toda a solidariedade, com todo, sabe, sentimento de saudade daquelas pessoas que partiram, mas as que estão aqui, que continuam conosco, nós precisamos dessa resposta. A Festa da Luz não é um custo para a cidade de Guarabira.
Com um público de mais de 200 mil pessoas em cerca de 5 noites de festa, esse evento é considerado como a maior festa de padroeira do Nordeste e alavanca o setor comercial, hoteleiro e turístico de Guarabira e da região. E não foi realizado no ano passado justamente por conta, aliás, neste ano, devido à pandemia do coronavírus. Marcos espera que a volta da festa traga mais investimentos para a cidade de Guarabira.
A Festa da Luz é um investimento que nós fazemos na nossa cidade. Guarabira se torna, a partir de hoje, vitrine para toda a Paraíba, para todo o Nordeste. São empresários que conhecem, começam a conhecer Guarabira e querem investir em Guarabira. Isso traz geração de riqueza, isso traz geração de renda, isso traz, sabe, essa coisa viva para a cidade de Guarabira. O que torna a cidade de Guarabira essa cidade, uma cidade excelente. Então, a Festa da Luz não é simplesmente a festa. Sabe, é como Fênix. Vamos ressurgir, né? Precisamos ressurgir das cinzas. E a Festa da Luz vai ser, se Deus quiser, esse pontapé inicial.
Qual é o formato e quais serão as atrações?
Pois é, e foi com essa pergunta de Cláudia Carvalho que o prefeito de Guarabira disse o seguinte: ele não quis adiantar quais seriam as atrações desse evento no próximo ano, isso por conta que ele fez uma promessa ao pessoal lá, à equipe da prefeitura, para não dar spoiler, para não trazer em primeira mão em nenhum veículo de comunicação. Mas daqui a pouco, às 8 horas, já deve sair aí a programação da Festa da Luz em Guarabira e você vai acompanhar aqui esse anúncio na Band News FM Manaíra. São 5h35, Aline Guedes. Quer dizer que, apesar de ter a Festa da Luz, mas Cabedelo não vai ter Réveillon esse ano, é isso mesmo?
Isso mesmo. O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Vitor Hugo, hoje, durante a entrega do Prêmio Band de Cidades Excelentes, iniciativa da TV Band Manaíra, da Rádio Band News, que incentiva o trabalho dos gestores para melhorar a realidade dos municípios paraibanos. Bem, segundo Vitor Hugo, as comemorações do aniversário da cidade, que é comemorado historicamente no próximo dia 12, também estão canceladas. O objetivo da medida, segundo ele, é diminuir a propagação do coronavírus na cidade.
Não iremos fazer nem a festa de aniversário da cidade dia 12, nem o Réveillon esse ano. Nós vamos proporcionar, sim, duas grandes balsas com fogos, para quem quiser contemplar na beira da praia, poder ir. Mas show não, porque a aglomeração é muito grande e a gente não tem como medir a quantidade de pessoas ou reduzir. Mas será autorizado, sim, as festas particulares, porque aí, sim, eles têm como reduzir a quantidade de pessoas. Em local público, não temos. E, por precaução, esse ano a cidade de Cabedelo não fará as festas de final do ano.
Ele ainda adiantou que as aulas presenciais nas escolas municipais serão retomadas ainda este ano.
Nós já voltamos 100% das escolas esse ano ainda para fazer já o teste modelo. Mas agora, início do ano que vem, todas as escolas estarão funcionando todo vapor, com todas as precauções cabíveis e necessárias para cuidar das nossas crianças.
As creches e escolas já receberam equipamentos de proteção individual, como aferidor de temperatura, tapetes sanitizantes, protetores faciais, borrifadores e recipientes para álcool 70%. Também foi imposto o distanciamento de no mínimo 1,5 metros entre as pessoas e também o uso obrigatório de máscaras.
E mudando completamente de assunto, a Prefeitura de João Pessoa lançou hoje o ônibus da vacina. Esse projeto Vacina Até Você tem a finalidade de ampliar a oferta de segundas doses dos imunizantes e completar o ciclo vacinal. A cada dia, uma nova localidade de João Pessoa é contemplada pelo serviço. Hoje, o local escolhido foi o Mercado de Mangabeira. Conforme a diretora de Vigilância em Saúde da Prefeitura, a Aline Grise, mais de 30 mil pessoas ainda não tomaram a segunda dose da Pfizer, da Coronavac ou da AstraZeneca na capital paraibana.
A gente precisa estar fazendo essa busca ativa para que as pessoas elas tomem a segunda dose, para fechar o seu ciclo de imunização. E aí, com esse ônibus, a gente tem a possibilidade de ir até as pessoas, né? E aí foi escolhido locais onde tem uma quantidade boa de pessoas. Inclusive, a gente teve esse avanço positivo hoje no mercado de Mangabeira. Muita gente conseguiu tomar a sua segunda dose.
O ônibus da vacina estará amanhã já no mercado de Jaguaribe. Quinta-feira no mercado de Oitizeiro e na sexta na Impasa e no sábado na Ambev, segundo Aline Grise.
É de 9 às 15. Então, para esse ônibus, não precisa agendar, porque as meninas estão fazendo um agendamento no local. O que a gente pede é que as pessoas elas cheguem, fiquem nas filas, não aglomerem, fiquem de máscara, só para a gente poder estar seguindo o protocolo.
Mesmo não precisando de agendamento, é necessário apresentar o cartão de vacinação com a primeira dose do imunizante, lembrando que o atendimento é das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. Na programação diária também há outras opções de horários, de locais, para a aplicação da D2. 5h38, rápido intervalo, já voltamos com essas e outras informações aqui na Band News FM Manaíra. We'll be right back.
quiser, eu te mando o arquivo. Estamos de volta às 5 da tarde, 40 minutos. Uma das obrigações que deverão ser cumpridas pela Prefeitura de João Pessoa ao receber parte da área do Aeroclube é a de não permitir acesso privativo ao futuro parque. O termo de ajustamento de conduta para a doação de 82,5% do terreno foi assinado em solenidade ontem na sede do Ministério Público. Esse documento estabelece que a fração de área privada que vai continuar com o atual proprietário do Aeroclube, que é correspondente a 17,5% da área total, será distribuída em lotes separados. No mínimo de 75% da área total deve ser utilizada exclusivamente para a implantação de parque público e os outros 7,5% para estruturas de mobilidade.
Os deputados estaduais promulgam a emenda que cria a Polícia Penal, órgão responsável pela segurança do sistema prisional paraibano. A então PEC foi aprovada pela Assembleia Legislativa em outubro. Cerca de 1.800 agentes penitenciários devem ser atingidos com as novas normas e prevêem garantias e estatuto próprio. A solenidade aconteceu no Palácio da Redenção, com a presença do governador João Azevedo e também de deputados estaduais.
O deputado estadual Wilson Filho confirmou a licença de 121 dias e será substituído por Lindolfo Pires. Por 25 dias, a licença será para tratamento de saúde, enquanto os outros 96 serão para assuntos particulares. Lindolfo já participou da sessão de hoje como líder provisório da bancada governista.
Toma posse amanhã a nova procuradora-chefe do Ministério Público do Trabalho na Paraíba. Andressa Ribeiro Coutinho foi formalmente empossada em 4 de outubro em Brasília. O evento da posse solene, marcado para a Fundação Casa de José Américo, terá a participação do Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, o José de Lima Ramos Pereira. Andressa, que ficará no cargo até 2023, é a terceira mulher a assumir a chefia do Ministério Público do Trabalho aqui na Paraíba. Esportes, Aline.
Com 26 câmeras, a sala de controle no Autódromo de Interlagos é o local de onde saem todas as decisões sobre o Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. Com exclusividade, a Band News FM teve acesso a essa estrutura comandada pelo diretor de prova Felipe Biasi. Em conversa com a repórter Aline Fanelli, ele mostrou como são tomadas as decisões, como a possível punição para os pilotos ou também sobre a definição sobre o uso do safety car. Biasi também revelou que algumas imagens são as mesmas que são transmitidas durante a corrida. A Band News FM é a rádio oficial do Grande Prêmio de São Paulo da Fórmula 1. A largada no domingo está marcada para as 2 da tarde e a corrida tem cobertura completa do Grupo Bandeirantes de Comunicação com transmissão também na tela da Band.
Agora são 5 horas e 43 minutos em João Pessoa. Hoje nós seguimos as entrevistas, né, com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui na Paraíba. E hoje Yuri e Cacá conversaram com a Maria Cristina, também que é conhecida como Kio. Ela é candidata à presidência da OAB. A nossa repórter Alamara Barros preparou uma reportagem sobre o assunto.
Maria Cristina Santiago é a primeira mulher da história da OAB Paraíba a disputar as eleições para a presidência da seccional no estado. Ela foi a segunda candidata entrevistada no Band News Manaíra, primeira edição. A advogada teve 15 minutos para expor as propostas que pretende colocar em prática caso seja eleita. Dentre elas, a realização de uma gestão inclusiva e transparente, valores que, segundo a candidata, precisam ser resgatados dentro da instituição.
Trago muito forte, tanto como advogada, quanto como professora, ideias de inclusão e representatividade, desburocratizar, incluir, ter transparência no uso dos recursos provenientes da OAB. Essa é a minha luta. Queremos transformar a OAB em uma entidade que defenda incansavelmente os direitos e as garantias da advocacia.
Cristina Santiago ressaltou ainda que o diferencial de sua candidatura é lutar pela independência da OAB sem qualquer influência externa.
A missão da OAB é defender a advocacia. E para você defender a advocacia, é necessário que você tenha independência, você tenha autonomia e você não sofra nenhuma influência externa, seja político, partidária, seja de qualquer outra ordem.
Questionada sobre o valor da anuidade, a candidata se comprometeu a dar um retorno justo e satisfatório à categoria.
O que eu me comprometo com o advogado e advogada paraibana é que ele vai ter o retorno de sua anuidade, porque hoje existe uma anuidade que é alta e não há o serviço prestado, não há a anuidade de volta, seja com convênio, seja por cursos gratuitos. Existem outras possibilidades de você ter sua anuidade de volta, ter o seu retorno. A advocacia paraibana sente que cada centavo que ela paga não tem retorno. E isso não pode continuar. E eu me comprometo com a advocacia paraibana que esse retorno, ele vai ser presente na nossa gestão.
O próximo candidato a ser sabatinado na Band News FM Manaíra será o advogado Arrisson Targino.
Pois é, ele viria amanhã, sendo que a assessoria de Arrisson Targino preferiu adiar essa vinda por motivos profissionais. Mas na próxima sexta-feira ficou acordado que Arrisson Targino vai ser entrevistado aqui na Band News com o último candidato que vai passar por nossos estúdios e também falar sobre a campanha. Enfim, vai ser sabatinado aqui por Cacá Barbosa e também por Cláudia Carvalho. Agora são 5h46.
Seu caminho.
A CEMOB informa um trânsito moderado e constante na Avenida Cruz das Armas, nos dois sentidos. Temos também um trânsito intenso, porém constante, na Presidente Juscelino Kubitschek, com a Valdemar Naziazino, nos dois sentidos também. Boa fluidez no viaduto do Geisel, nos dois sentidos. E temos fluxo intenso e lento em toda a extensão do retão de Manaíra, maior fluxo no sentido praia. Num bom fluxo, tem o entorno do Parque Solon de Lucena, na Lagoa. E você, ouvinte, pode trazer informação para a gente sobre o trânsito aqui na Band News pelo 991 11 9207. Vamos falar sobre vacinação em João Pessoa, na Paraíba, aliás.
Vem vacina! Na Band News FM.
Mais de 2 milhões de paraibanos estão com o esquema vacinal completo. Pois é, essa boa notícia foi confirmada agora pela Secretaria Estadual de Saúde, que divulgou, né, o seu novo boletim. Foi registrado no sistema de informação a aplicação de 5 milhões e 178 mil doses. Até o momento, onde 2.981.981 pessoas, quase 3 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e 2.026.876 completaram o esquema vacinal completo, onde quase 2 milhões tomaram as duas doses e 63.836 utilizaram imunizante de dose única. Sobre as doses adicionais, foram aplicadas 7.032 em pessoas com alto grau de imunossupressão e 163.042 doses de reforço na população com idade a partir de 60 anos. A Paraíba já distribuiu um total de 5.975.804 doses de vacinas aos municípios, quase 6 milhões de doses que já foram distribuídas aqui em todo o estado. Essas informações estão disponíveis no paraíba.pb.gov.br. Mas também o estado também divulgou os novos casos de Covid-19, foram 54. Entre os confirmados hoje, 10 são moderados ou graves e 44 são leves. Agora a Paraíba totaliza 456 mil casos confirmados da doença, que estão distribuídos em todos os municípios paraibanos. Até o momento, 1.219.124 testes para diagnóstico da Covid já foram realizados e de ontem para hoje foram confirmados 2 novos óbitos nas últimas 24 horas aqui na Paraíba. Agora 5h49 em João Pessoa.
Esportes com Yuri Queiroga.
É quase um clichê. Toda vez que se tem um insucesso ou se bate na trave em relação a um objetivo, se fala em tirar lições para poder melhorar. Mas quando isso acontece seguidas vezes, quer dizer, 8 temporadas seguidas, como é o caso do Botafogo, aí vem uma pergunta: Será que estão sendo aprendidas essas lições? O Botafogo vem melhorando o suficiente ou está parando no tempo? Em 2014, no primeiro ano neste novo formato na Série C, foram 17 rodadas dentro da zona de classificação. Na mais importante, a última, o Belo saiu. Marcelo Villar, técnico da época, sempre que perguntado sobre a queda de rendimento do time no segundo turno da primeira fase, tentava contemporizar, dizia que o time estava no G4. Quando precisou, não ficou lá. No ano seguinte, não resistiu muito tempo. Em 2015, uma campanha bem mais ou menos, mais para menos que para mais. Em 2016, a primeira batida na trave e o gol de Gênesis aos 50 do segundo tempo. Em 2017, a primeira quase queda e uma escapada na última rodada ganhando do Sampaio Corrêa fora de casa. Em 2018, a segunda batida na trave em Ribeirão Preto. Em 2019, outra campanha mais ou menos, decepcionante, por causa do primeiro semestre acima da média. Em 2020, a segunda quase queda. Em 2021, a terceira batida na trave. A conclusão que vou tirar disso não é somente em cima da frieza dos dados, mas em relação à postura de alguns dirigentes que há muito tempo fazem parte do conselho e das hostes botafoguenses, exercendo muita influência interna e até externa. A impressão que tenho é que se considera o quase uma meta, e isso acomoda o ecossistema Botafogo para as ações que serão tomadas no ano seguinte. O resultado? O ano seguinte é mais improdutivo, e aí, com mais pressão, se pensa mais em uma mudança, uma evolução. A evolução acontece e para em outro quase, e aí o ciclo volta. Em 2019, houve a exceção que confirmou a regra, quando o Belo foi vice do Nordestão e deu a entender que, enfim, pegaria uma ascendente. Lê do engano. E essa conta foi cobrada em 2020 e ia sendo pesada. Agora, o Botafogo vem de um novo quase. Para 2022, achar que está tudo bem é a receita do fracasso. É preciso reconhecer que esse quase foi muito mais pelos outros do que pelos próprios méritos, para buscar capacitar a equipe e torná-la merecedora de transformar um quase em uma meta alcançada. E para alguns, isso exige parar de transferir responsabilidades. É isso que trabalha contra.
Vem vacina! Na Band News FM.
A Prefeitura de João Pessoa divulgou, né, os novos, o cronograma de vacinação para amanhã. A Prefeitura vai fazer um mutirão de vacinação contra a Covid, isso das 8 da manhã até as 10 horas da noite. A Prefeitura vai seguir imunizando com a primeira dose adolescentes a partir de 12 anos. A segunda dose é destinada a pessoas que receberam a D1 da Coronavac e Butantan há mais de 28 dias e AstraZeneca, Fiocruz e Pfizer há 90 dias. Já a D3 é aplicada em quem tem mais de 60 anos, imunossuprimidos e trabalhadores da saúde. Os públicos devem realizar o agendamento, que está disponível a partir desta terça-feira, daqui a pouco, às 7 da noite, pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. Quem tiver alguma dúvida pode enviar a mensagem por um dos números do WhatsApp 98600-4815 ou 98699-2917. A qualquer dia da semana, isso entre 8 da manhã e 5 da tarde. Ou enviar um e-mail também para o vacinajp@gmail.com. Para receber a primeira dose da vacina, é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e comprovante de residência em João Pessoa. Já para a D2 e a D3, é necessário o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto, além de comprovação documental para trabalhadores de saúde e imunossuprimidos. No caso da terceira dose para trabalhadores da saúde, eles devem apresentar um documento de identificação original com foto e documentação comprobatória de vínculo em estabelecimento de saúde de João Pessoa, que pode ser a carteira de trabalho, contra-cheque ou declaração do estabelecimento de saúde. Também há espaço para solidariedade. Os postos de vacinação também estão abertos para receber as doações de alimentos não perecíveis. Após a arrecadação, eles serão distribuídos com instituições de caridade e famílias atingidas pelos efeitos da pandemia. A arrecadação e a distribuição integram uma iniciativa conjunta da Prefeitura de João Pessoa e também do Governo do Estado. São vários postos para tomar a Pfizer, para tomar também a tem imposto da Pfizer, tem várias ginásios escolares, Cruz das Armas, Gás, o Valentina, Tambiá e Tambalzinho. Isso para a segunda dose. Na primeira dose com agendamento, tem a Escola Olívio Ribeiro Campos, nos bancários, e a Durmeval Trigueiro. Isso para pessoas entre 12 e 17 anos e 18 anos ou mais na Escola Durmeval Trigueiro, no Rangel. A segunda dose para a AstraZeneca, apenas na Escola Anaide Beiris, no bairro das Indústrias, com agendamento das 8 da manhã até o meio-dia. Butantã ou Coronavac, no IFPB em Jaguaribe, das 8 da manhã até o meio-dia. E Pfizer tem 5 escolas, Cruz das Armas, Geisel, Valentina, Tambiá e também no bairro de Tambalzinho. Mais informações vamos trazendo durante a nossa programação. Temos participação agora do nosso ouvinte Renato. Boa noite, Renato.
Boa tarde a todos da banda. Sou o Renato, motorista de aplicativo. E essa questão aí do alargamento da orla da nossa capital, eu acho o seguinte, eu acho, além de prejudicar, né, a vida marítima, né, dos animais, tem coisas muito mais importantes para serem feitas aqui na nossa capital. Eu, como sou motorista de aplicativo, rodo norte, sul, leste e oeste, a nossa capital está aparecendo uma tábua de pirulito, desde a gestão anterior do Luciano Cartacho, a essa de Cícero Lucena. Ninguém vê nada sendo feito dentro da cidade, nada. Ele anunciou aí uma operação tapa-buraco que não serve de nada, nada. Aí agora já quer gastar na orla. Isso pra mim, na minha humilde opinião, é uma palhaçada. Enquanto isso, a cidade fica abandonada.
Falou e disse. Obrigado, Renato, pela sua participação. Obrigado pela sua mensagem também. Vocês, ouvintes, podem participar com a gente e mandar a sua participação pelo nosso WhatsApp 991-11-9207, 991-11-9207, o WhatsApp da Band News. Estamos chegando ao final do Band News Manaíra, segunda edição. Agora são 5h57, próximo a 5h58. Daqui a pouco, começa a Tio Ray, que vai comentar muita coisa hoje, vai falar hoje sobre a filiação de Bolsonaro ao PL, vai falar também de votações importantes que estão acontecendo lá em Brasília, como a PEC dos precatórios, vai falar sobre os votos do orçamento secreto em que está sendo analisado pelo Supremo Tribunal Federal, que manteve a liminar de Rosa Weber, que suspende as emendas do relator, no caso que ficou conhecido como orçamento secreto. Nesse momento, o placar é de 6-0. Há pouco ainda seguiram a relatora os colegas Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Ainda faltam votar os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques, Gilmar Mendes e Luiz Fux. Essa votação começou, né, durante... Aliás, já havia começado, foi retomada hoje. Os ministros Carmen Lúcia, Luiz Roberto Barroso voltaram pela suspensão do orçamento secreto e seguiram também a relatora. Os magistrados julgam, em sessão virtual, a liminar concedida na última sexta-feira, atendendo um pedido de representações dos partidos Cidadania, PSB e o PSOL. Na sentença, Rosa Weber determinou o bloqueio da destinação de verbas de parte do orçamento de 2021. Ela citou a falta de transparência das emendas de relator, instrumento criado pelos parlamentares para enviar recursos às bases eleitorais. Ela também votou pela publicidade das indicações desse tipo de emenda. O Senado e a Câmara pediram a revogação da decisão da ministra do Supremo Tribunal Federal, mas agora não tem volta. A maioria do STF já decidiu por manter a liminar de Rosa Weber contra as emendas de relator ou orçamento secreto. 5h39, Aline, até amanhã. Bom descanso para você.
Valeu, Oscar. Até amanhã.
Você ouviu Band News Manaíra, segunda edição.